Mais um domingo nós temos o privilégio de ouvir a exposição da palavra do Senhor. E nesse domingo eu te convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Carta de Tiago, capítulo 1. A partir do verso 19, o texto será projetado. E lembrando que eu farei a leitura na tradução Nova Almeida Atualizada. Então, se a sua versão for um pouco diferente, é por conta que eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais um domingo nós estamos aqui diante do Senhor e nós queremos reconhecer a nossa incapacidade de entender a Tua Palavra se o Teu Espírito não agir no nosso coração. Nós queremos reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa necessidade e dizer que precisamos ser alimentados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um que está aqui. Fala com aquele que não pôde estar aqui, mas está acompanhando o culto através da internet, através das redes sociais da igreja. Vivifica-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês de outubro. E o que, que nós lembramos no mês de outubro? O quê? Dia das Crianças? Outubro Rosa? Para nós, Igreja, o que que nós lembramos? O mês da reforma, que nós comemoramos no dia 31 de outubro. Tudo bem, outubro tem o Outubro Rosa, tem o Dia das Crianças, a gente não nega essas coisas, a gente se lembra dessas coisas, mas olhando para nós como igreja, nós lembramos que outubro é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante, que aconteceu lá no dia 31 de outubro de 1517. O interessante é que, quando se fala da Reforma Protestante, aquela reforma que aconteceu lá no século XVI, não tem como falar de Reforma Protestante e não falar da palavra do Senhor. Afinal, o cerne da reforma, apesar de ter tido vários temas, várias temáticas, mas o cerne da reforma estava em torno das escrituras. E não somente a escritura como algo teórico, como algo que foi debatido, foi falado, mas como algo vivenciado, como algo prático. Lembre-se, o que aconteceu lá no dia 31 de outubro de 1517? O que aconteceu? Quem estava lá? Lutero. O que ele fez? Gente, reforma não é só para crente, não. Isso é ensinado no colégio, tá? O que aconteceu lá? Lutero fez o quê? Ele afixou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses protestando contra a igreja do seu período, da sua época, a igreja romana. E uma coisa que talvez vocês não saibam é que antes de fixar essas 95 teses, Lutero já tinha escrito 97 teses, tá? Então, não foi novidade o que ele fez. As 95 teses não foi novidade, porque ele já tinha escrito 97 teses. Mas foi as 95 teses que repercutiram, que se espalharam e que fomentou toda uma discussão na Europa a partir daquele ato de Lutero. Mas, veja, até chegar ali, não aconteceu por acaso. Lutero não deu na telha nele e ele falou assim, vou fixar essas teses aqui e pronto. Ele teve algo experiencial, uma experiência que o levou a fazer aquilo. A experiência dele, e talvez a primordial, foi que ele era um monge, você se lembra que ele era um monge agostiniano, e ele era professor da Bíblia. Ele dava aula na universidade lá em Wittenberg. E estudando as escrituras, especificamente o livro, a carta de Paulo aos Romanos, ele teve a concepção dele totalmente mudada daquilo que ele entendia ser o Evangelho. Não só o Evangelho, mas de quem era Deus e o que Deus havia feito através de Jesus Cristo. Eu estou falando de Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Texto bem conhecido. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, até aquele momento, ele acreditava que a justiça de Deus era aquela justiça punitiva, e ele precisava fazer algo para não ser punido pela justiça de Deus. Então, Lutero, ele se esforçava em praticar boas obras, em se sacrificar no sentido de ficar na friagem, fazer jejuns, até mesmo mutilar o seu próprio corpo. Ele se auto-penitenciava, ele se auto-flagelava por causa da justiça de Deus, porque ele entendia, vou fazer alguma coisa para que essa justiça punitiva de Deus não possa me alcançar. Até que ele leu esse texto, e ele posteriormente fala, foi como se as cortinas do céu se abrissem naquele momento, e a luz do Evangelho invadiu meu coração, porque ele entendeu que essa justiça que está escrita aqui no verso 17, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, não era algo que ele deveria fazer, mas era a justiça que tinha sido feita por Deus através de Jesus Cristo. Então aquilo transformou o coração dele. Eu não preciso fazer nada. Deus já fez tudo por mim em Jesus Cristo. Eu sou justificado, eu sou declarado justo, inocente, não porque eu fico no frio, não porque eu fico em jejum, não porque eu sou uma boa pessoa, não porque eu faço boas obras, mas porque Deus já fez tudo através de Jesus Cristo. Jesus fez aquilo que eu não poderia fazer. Aquilo mudou a concepção de Lutero de quem era Deus. Deus não era esse Deus somente malvado que ele acreditava, mas era um Deus gracioso que deu o seu próprio filho para morrer por ele, que fez tudo. Em Cristo ele fez tudo. Isso mudou a concepção dele do que ele vivia e do que a igreja estava vivendo naquele momento. E ele olhou ao seu redor e falou, não, peraí, ele continuou estudando as escrituras e tem muita coisa errada. Nós abandonamos a escritura, não abandonar no sentido de deixar de ler, deixar de ouvir, deixar de estudar, mas abandonamos a primazia e a autoridade das escrituras. E aquela experiência de Lutero com a palavra de Deus resultou na reforma protestante, deu início à reforma protestante, e aquilo incendiou a Europa, incendiou outros lugares do mundo. E cada vez que nós nos lembramos dessas verdades, desses princípios da reforma, isso deve incendiar o nosso coração, porque o primeiro princípio é: nós devemos voltar às escrituras. Mas tem uma coisa bem importante aí. Qual deve ser a nossa conduta diante da palavra do Senhor? Ou, colocando de outra forma, como deve ser a nossa resposta diante à exposição da palavra do Senhor? Vou lembrar para vocês que outras pessoas fizeram essa mesma pergunta. Está lá em Atos capítulo 2, se você lembra, e não é difícil você esquecer, porque lá nós estamos na festa de Pentecostes, e Pedro e demais pessoas estão reunidas, e Pedro se levanta após o Espírito de Deus cair sobre aquelas pessoas, encher aquelas pessoas de poder, de capacidade. Pedro se levanta e começa a pregar, começa a fazer a exposição da palavra do Senhor, a exposição do Evangelho, das boas notícias. E quando ele termina, uma galera que estava ouvindo faz uma pergunta. O que, que eles perguntam? O quê? Ninguém lembra? O que faremos? É a mesma pergunta. Tá, diante do que nós ouvimos, diante dessa verdade gloriosa que Cristo morreu, foi crucificado, o que, que nós faremos? A resposta de Pedro é: arrependei-vos e crê no Senhor Jesus. E eles fizeram isso, foram batizados e foram unidos à igreja 3.000 almas, 3 ou 5.000, eu não me recordo. Mas a mesma pergunta ainda continua hoje. O que faremos? O que faremos diante da palavra de Deus? Qual deve ser a nossa conduta apropriada diante da palavra de Deus? E Tiago vem nos ajudar nessa tarefa. O texto que nós lemos vai nos ajudar nessa tarefa a responder essa pergunta. Qual é a conduta apropriada de nós cristãos diante da palavra de Deus? E hoje nós aprenderemos o seguinte: a conduta apropriada dos cristãos diante da palavra de Deus deve ser um ouvido obediente, um falar cuidadoso e um comportamento humilde. Vou repetir: a conduta apropriada dos cristãos diante da palavra de Deus deve ser um ouvido obediente, um falar cuidadoso e um comportamento humilde. Ou, nas palavras do próprio Tiago, nós devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Então a gente vai ver isso em três partes, cada parte focando em um aspecto da conduta apropriada diante da palavra de Deus. Vamos lá. Lembre-se que nós lemos no verso 19, e o verso 19 é uma continuação do que foi exposto anteriormente. E o verso 18 termina Tiago dizendo: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então veja que ele termina o verso 18 falando que Deus nos gerou, gerou os cristãos, os crentes, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aí ele começa o verso 19. Então o verso 19 tem a ver com o que foi falado no verso 18. E ele fala: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, diante dessa palavra que nos gerou, a palavra da verdade, o que é que nós devemos fazer? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para ficar irado. Só que tem algo bem importante da gente lembrar aqui. É uma mudança sutil na palavra, mas isso me ajudou muito e talvez possa te ajudar. Quando fala pronto para ouvir, a gente pode traduzir essa palavra aqui, que está no original, por rápido, veloz. Então não é pronto de estar já completo, de já ter tudo o que precisa. É rápido, apressado, veloz. Então ele fala assim: cada um esteja veloz para ouvir, rápido para ouvir a palavra da verdade, veloz, apressado. E aí ele fala: mas seja tardio. Essa palavra tardio, se primeiro ele falou sobre veloz, a palavra tardio pode ser traduzida por lento. Enquanto que para ouvir a palavra da verdade a gente precisa ser veloz, para falar, no nosso falar, nós precisamos ser lentos. Para ficar irado, nós precisamos ficar lentos. Nós precisamos ser lentos. Então veja que tem um contraste aqui. Enquanto em um aspecto a gente precisa ser rápido, veloz, em outro aspecto a gente precisa ser lento, devagar. Ele faz isso. Então a base está aqui no verso 19. Depois do verso 19, ele vai explanar essas três coisas. Como que nós devemos ser rápido para ouvir? De que forma? Como que nós devemos ser lentos para falar? Como é que se dá esse negócio? O que é isso? Como que nós devemos ser lentos para ficar irado? Ele mistura a ordem aqui um pouco, vocês vão perceber isso, mas no final ele vai fazer uma explanação dessas três coisas. E perceba, essas três coisas estão bem relacionadas. Então vamos lá, vamos por parte. A primeira questão que ele trata, a primeira explanação dele, o primeiro aprofundamento dele é acerca de ser lento para ficar irado. Então, primeiro aspecto, a conduta apropriada dos cristãos diante da palavra de Deus deve ser um comportamento humilde. Vocês vão entender por que nós devemos ter um comportamento humilde. Ele fala assim: tardio para ficar irado, é como ele termina o verso 19. Ele já emenda no verso 20. Por que tardio para ficar irado? Porque a ira humana, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. E aí ele complementa no verso 21: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então veja, ele fala que se a gente precisa ser lento para ficar irado, porque a nossa ira, a ira que vem de nós, A ira que vem do homem, a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. E essa justiça de Deus aqui, para Tiago, não significa a mesma coisa que para Paulo, tá? Vamos tomar cuidado. Não vamos colocar tudo no mesmo pacote. A justiça de Deus que Tiago está falando aqui diz respeito a uma conduta apropriada dos seguidores de Deus. Então, o que Tiago está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte: pela nossa ira, pela nossa própria ira, a ira humana, a gente não vai alcançar, a gente não vai ter a conduta apropriada que requer a justiça de Deus, que requer a vontade de Deus, que é marcada pelos seguidores do Senhor. A ira humana não pode fazer isso. A ira humana não pode ser a marca da conduta dos cristãos. Por quê? Porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então veja, vamos ter cuidado aqui. Quando ele está falando que a ira humana não produz a justiça de Deus, não quer dizer que a gente não possa se irar em hipótese alguma. Não é isso, tá? Até porque o que, que o apóstolo Paulo fala sobre a ira? Irai-vos e... Então quer dizer que dá para se irar e não pecar. Quer dizer que nem toda a ira é pecaminosa. Quer dizer que há uma espécie de ira que é uma ira justa, uma ira apropriada. E eu vou lembrar vocês quem teve essa ira justa e apropriada: o próprio Senhor Jesus. Lembra quando ele entra no templo e ele vê a casa de Deus sendo usada para outros propósitos, ele derruba todas as barracas, ele faz aquele escarcéu todo? Ali ele está com uma ira apropriada. Ele não peca fazendo aquilo. Ele não pecou. Então dá para você se irar sem pecar. Mas o que Tiago está falando aqui é que a ira que a gente mantém no coração, que está enraizada no nosso coração, ela não pode produzir a justiça de Deus. Ela não pode ser a marca da nossa conduta. Ela não pode ser a reação a nós sermos expostos à palavra do Senhor. Então, cuidado. Cuidado com esse negócio. Tive uma explosão que não sei o quê. Cuidado. Isso não é reação apropriada. Eu sei que haverá momentos que nós iremos ficar irados, que pecaremos, mas isso não pode ser o normal. Isso não pode marcar a nossa vida, a nossa caminhada. A ira de Deus não produz a justiça do homem. Se ela não produz, então o que a gente tem que fazer? Qual deve ser o comportamento? Ele continua no verso 21. Deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Aqui na tradução está deixando, em outras traduções está despojando. A ideia aqui é você, como se você tirasse um utensílio de roupa. Você se despojasse, tirasse aquela roupa e não ficasse com ela. E a ideia aqui é de deixando toda impureza, é tirar a roupa suja. Literalmente o que está sendo falado aqui é tirando a roupa suja. Suja de quê? Do pecado. Ele está falando de impureza e acúmulo de maldade. A sujeira do pecado. E veja, nas Escrituras nós somos constantemente chamados, ordenados a nos abandonarmos o velho homem, usando as palavras de Paulo, e revestirmos do novo homem. Que o novo homem é feito a quem? A imagem de Cristo. O novo homem é feito à imagem de Jesus. Então a gente precisa abandonar o velho homem e se vestir do novo. É basicamente aquilo que o Tiago está falando. Tirar a roupa suja. Tirar a roupa cheia de pecado. Tirar o acúmulo de maldade. Tirar a sujeira do nosso coração. E como isso é feito? Ele continua: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra mansidão aqui pode ser humildade. Acolham com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então veja, a nossa conduta deve ser abandonar as velhas práticas, abandonar a vida de pecado e seguirmos numa vida nova. E essa vida nova é dada através da humildade em reconhecer que a palavra do Senhor é aquilo que é que vai guiar as nossas vidas. Nós temos que nos vestir da justiça que vem da palavra. Ao invés de agirmos pelos nossos impulsos, pela nossa ira, pelas nossas sentimentos, emoções, pela nossa própria sabedoria, achamos que nós mesmos devemos saber o que fazer, nós devemos com humildade acolher a palavra de Deus no nosso coração. É a humildade em reconhecer: eu não sei trilhar esse caminho sozinho, eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que a palavra do Senhor seja a minha guia, eu preciso que a palavra do Senhor me mostre o caminho, eu preciso me alimentar da sabedoria de Deus, da vida de Deus que vem através da sua palavra. Quando nós agimos achando que nós somos sábios o suficiente para tomar decisões, para viver uma vida da nossa própria forma, nós não estamos cumprindo isso aqui. Nós estamos sendo orgulhosos. O primeiro passo é ter humildade em reconhecer: eu não sou sábio, eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso da palavra do Senhor para me guiar. Eu preciso da palavra do Senhor para que, diante da palavra dele, eu possa agir de forma apropriada. Eu preciso da sabedoria do Senhor. É humildade. É humildade, como eu falei já ao longo do culto, em reconhecer o estado do próprio coração. É a Bíblia falando assim: você é sujo. É duro ouvir isso. É duro a Bíblia falar assim: você é mentiroso. É duro admitir para nós mesmos que somos assim. Mas nós precisamos ter humildade. Voltando lá para o verso 18. Se nós fomos gerados pela palavra da verdade, a humildade tem que ser uma marca das nossas vidas. É não receber essa palavra somente na hora de ser salvo, mas é receber essa palavra continuamente, para continuamente o Senhor nos salvando. Veja, quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala de vários aspectos da salvação. Então, em um aspecto, nós já somos salvos. Ele nos escolheu na eternidade para sermos salvos. A Bíblia fala isso. Mas em outro aspecto, essa salvação, ela foi realizada de fato quando Deus enviou o seu filho e ele morreu numa cruz. Mas quando Jesus morre numa cruz, você não é salvo automaticamente. Você precisa crer nele. Isso acontece em determinado dia da sua vida. Eu não sei, com alguns aqui foi na adolescência, foi na juventude, numa idade mais avançada, teve um dia específico que você creu na palavra do Senhor e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você não se lembre, mas teve. Só que não para por aí, porque a Bíblia também fala que essa salvação é um processo que ainda está em andamento e ela só será consumada quando Jesus retornar. Então, em um sentido, nós ainda estamos sendo salvos. Afinal, várias advertências para nós vigiarmos e orarmos. Para nós termos uma vida coerente com aquilo que nós cremos e fomos alcançados. Então, essa salvação, ela está em andamento através de acolher essa palavra com mansidão que foi implantada em nós, com humildade, reconhecendo que vem do Senhor isso. Mas vamos caminhar. Tiago fala, em segundo lugar, que a conduta apropriada dos cristãos diante da palavra de Deus deve ser um ouvir obediente. A partir do verso 22 até o 25, a gente encontra isso, que está baseado no que nós lemos: veloz para ouvir, rápidos para ouvir. Hoje, quando eu cheguei em casa após a EBD, peguei o finalzinho lá do jogo do vôlei, né, do Brasil, e passou um pouquinho, às vezes interrompi e passava a questão da Rebeca, esqueci o nome da modalidade, da ginástica, isso, o André me lembrou. E quando eu olho para esse texto e ver veloz, me vem à mente, olhando para essa questão dos esportes, apenas um nome, né? Quem foi considerado o homem mais veloz, talvez, da história? Bolt, Usain Bolt. Então, velocidade aqui lembra disso. É aquela questão de você, pô, é tudo ou nada. Eu tenho que dar meu máximo para me vencer essa corrida. Então, veloz para ouvir. E aí, vamos lá. Nós devemos ser rápidos para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E lembra que Tiago está falando aqui de ouvir e não ler, porque nesse período vocês sabem que nem todos tinham uma cópia dos textos da Escritura. Lembra que a experiência comum deles era que essa cópia era lida no local que eles se reuniam, né, que hoje nós chamamos de igreja, e que era lida para todas as pessoas. Então, a palavra era ouvida e não lida. Claro que tinha algumas pessoas que liam, mas a maioria ouviam e não liam, porque não tinham acesso. Isso muda drasticamente na reforma, um pouquinho antes da reforma, com a invenção da imprensa, mas também por causa do lema da reforma de que cada pessoa deveria ter acesso às escrituras para ela ler por si mesma a escritura e ter acesso a essa mensagem da salvação. Mas, independente se é ouvir ou ler, a ênfase é a mesma. Como têm sido os nossos esforços em ouvir Deus através da sua palavra? Eu estou usando aqui ouvir porque você pode ler, hoje em dia nós também podemos ouvir, isso é muito fácil. Tem aplicativos na Bíblia, da Bíblia no celular, que você pode ouvir. Como têm sido os nossos esforços em ouvir a palavra de Deus? Vou trazer alguns dados para vocês aqui. Vocês sabiam que muito dos livros da Bíblia, vamos lá, lembra que a Bíblia tem 66 livros, é composta de 66 livros. Vocês sabiam que muitos desses livros podem ser lidos em menos de uma hora? 40 dos 66 livros, ou seja, 61% da Bíblia, podem ser lidos cada um em menos de uma hora. Menos de uma hora você pode ler, claro, cada fração de horário, 40 dos 66 livros. Depois pesquise em casa no Google tempo médio de leitura de cada livro da Bíblia, que você vai ver lá quanto tempo você gasta para ler cada livro da Bíblia. Por exemplo, essa carta de Tiago, segundo lá as estatísticas, que tem alguém que fez essa contagem, leva por volta de 15 a 16 minutos para você ler a carta toda. Legal, né? Mas será que nós fazemos isso? Será que nós temos empenhado esforços, sido rápido em ouvir Deus através da sua palavra? Vamos lá. Um episódio de uma série, pelo menos no mínimo, tem aí 30 minutos. No mínimo. Pode ter série que tem até 20 minutos, mas é muito raro. Então, no mínimo, é 30 minutos. O normal é 40, 45 minutos. Tem série até, hoje em dia, que é uma hora. Quantos episódios de séries você já assistiu na sua vida? Tenta fazer o cálculo. Quantos livros da Bíblia você já leu? Compara esse cálculo. Veja, eu só estou mostrando a realidade diante de você. Pega seu celular e tem uma opção lá que você vê, talvez nos ajustes, eu acho, tempo médio de uso do celular. Quantas horas por dia você fica no celular? Quantas horas por dia você gasta ouvindo Deus falar através da sua palavra? Gente, não tem desculpa. Vamos ser sinceros? Não tem desculpa. Por mais corrido que seja a sua vida, você, ainda que alguns minutos do seu dia, você tem para ouvir a palavra do Senhor. Tenho certeza disso. Por mais corrido que seja, sua vida é uma correria frenética. E eu entendo que é correria, tá? Que eu trabalhava na feira, que eu já tinha que acordar e talvez até sem tomar café, pela correria que era. Você tem pelo menos um minuto para ler um versículo. Com certeza você tem. A questão é a motivação. Será que você quer realmente? Será que você luta por isso? E aí eu quero falar de três obstáculos em ouvir a palavra de Deus. Rapidamente aqui. Primeiro obstáculo: nós não procuramos ouvir a palavra de Deus com diligência, com rapidez, com desejo, por causa do nosso egoísmo. Porque a nossa vida é muito centrada em nós mesmos, em realizar os nossos desejos, os nossos objetivos, aquilo que nos dá prazer. É por isso que a gente gasta 3 horas assistindo um filme, mas não gasta 3 horas lendo a Bíblia. Porque assistir o filme te traz prazer. Ler a Bíblia não te traz esse prazer todo, deveria, né? Mas não traz esse prazer todo, é cansativo, do que assistir o filme. Mas a gente consegue ir no cinema e ficar 3 horas lá assistindo um bom filme. E será que o filme, por melhor que seja, é melhor do que a palavra de Deus? Não quer dizer que você não deva ir no cinema e assistir o filme. Eu estou querendo mostrar onde está a motivação do seu coração. Olha como a gente é hipócrita. A gente tem a capacidade de fazer essas coisas, mas em relação à palavra de Deus, a gente não tem. Eu não estou falando que você deva ficar 3 horas lendo a Bíblia. Isso, vamos ser realistas? Quase ninguém consegue fazer isso. Mas será que você acorda e fala assim: poxa, eu preciso ouvir Deus falar hoje. Vou ler um versículo, porque eu preciso ouvir Deus falar. Não precisa de muito, não. O que eu estou falando é de motivação. Mas, na maioria das vezes, a gente fica assim: não, que eu quero comprar aquela batedeira de R$1.500, porque eu vi lá no vídeo no Instagram aquela mulher ensinando a cozinhar, e aquela batedeira maravilhosa, e pô, aquela batedeira eu quero comprar. E tá vendo onde está o nosso coração? Não, porque, cara, aquele carro, pô, eu queria trocar, meu Celta tá caidão, né? O trovãozinho azul tá quase batendo as botas. Não, eu queria aquele carrão, aquela picape maravilhosa que eu vi fulano comprar. Na maioria das vezes, o nosso dia a dia está centrado nos nossos desejos. E não ouvir Deus. E não saber qual é a vontade de Deus. Não, eu quero isso, porque quando eu alcançar isso, aí sim. Então é egoísmo. Mas em segundo lugar, distração. Isso é fato, tá, gente? pesquisas e mais pesquisas já deixaram comprovados que nós vivemos numa era de distração. Isso aqui, ó, o principal fator da nossa distração. Já foi comprovado que por causa das redes sociais, por causa do nosso uso do telefone, nós não conseguimos ler muitas coisas por bastante tempo, porque nós estamos acostumados a ler coisas rápidas. É fast food. Você não consegue. Você tem a capacidade de ficar uma hora rolando o feed no Instagram, no Facebook, assistindo o vídeo, mas você não lê um artigo de 15 páginas, que às vezes não leva uma hora. Você não lê uma notícia de 5 páginas, mas você fica uma hora. Comprovado, nós estamos numa era de distração. A pergunta é, vamos nos render e falar assim, ah, é assim mesmo e pronto, acabou. Ou vamos lutar com esse negócio? Não quer dizer que você vai destruir o seu celular, jogar fora e viver, não quero mais tecnologia. Esse não é o comportamento apropriado, adequado. Isso não pode me dominar. Isso não pode estar no centro do meu coração. Tem que ser a palavra do Senhor. Eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. Então a distração tem roubado o nosso tempo em ouvir Deus falando. Tem roubado o nosso tempo. Fato. Quer ver um fato? Pega as músicas de hoje em dia e pega as músicas cristãs de antigamente. As músicas de hoje em dia, pobre de Bíblia. Pobre de Bíblia. Interpretando tudo errado. Às vezes nem a Bíblia está mencionada ali. Pega as músicas de antigamente. Percebe que as pessoas que escreviam as músicas liam mais a Bíblia. Liam muito mais a Bíblia. Então a gente precisa lutar contra a distração. E em terceiro lugar, eu já mencionei de leve aqui, mas é a preguiça. Vamos ser sinceros? Ler a palavra de Deus é trabalhoso. É difícil. Não é algo fácil. Não traz prazer imediato. Às vezes você lê e não entende nada. E vê e fala, pô, Deus não falou nada. Você precisa lutar em oração por isso. Senhor, fala comigo. Reli, ainda não vi. Fala, Senhor. Exige luta com isso. Então, é normal que a gente ceda à preguiça. Porque a gente precisa estar disposto a ouvir Deus. E não vai ser fácil. É luta contra a nossa carne. É luta contra o nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo quer vida fácil. Quer tranquilidade. Mas não existe esse negócio de vida fácil na vida cristã. Eu sempre uso essa imagem. O cristão, não existe esse negócio de você ficar na beira da praia bebendo água de coco e aproveitando o mar. É só uma ilustração, não quer dizer que você não possa fazer isso, tá? Mas não existe essa vida só tranquila na vida cristã. A vida cristã é marcada por luta. Luta contra o pecado. Luta contra nós mesmos. Luta para fazer várias coisas. O apóstolo Paulo fala que nós estamos numa batalha, uma batalha espiritual. Jesus fala que nós temos que vigiar e orar sempre, sempre, sempre. Então não existe isso de baixar a guarda na vida cristã, que a vida cristã é uma tranquilidade. Não existe isso. Na Bíblia não existe isso. Então a gente tem que lutar contra a nossa própria preguiça. Mas a ênfase aqui de Tiago não é só ouvir a palavra. Você pode ser um bom ouvinte da palavra, mas você precisa ser praticante da palavra. É o que ele começa o verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Se a gente for somente ouvinte, a gente vai enganar nós mesmos. A gente vai achar que está tudo bem, que as coisas estão tudo bem, mas não está tudo bem nada. Ah, não, estou bem. Eu li a Bíblia, leio a Bíblia diariamente. Tá. Daí, você só é conhecedor da Bíblia. Você aplica a palavra de Deus, você ouve Deus de fato e aplica isso ao seu coração. Lembra que Jesus conta uma parábola e fala de dois filhos que um fala para o pai, não, não vou não. E outro fala, vou, mas no final acaba não indo. E o que fala que não foi, que não iria, ele vai lá trabalhar com o pai. E Jesus fala assim, qual deles fez a vontade de Deus? O que foi de fato? O outro falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia, mas acabou indo. É a mesma coisa. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. A palavra tem que ser praticada, colocada na nossa vida, no dia a dia. Colocar na vida, no dia a dia. A gente utiliza tantas coisas e aplica a nossa vida. E será que com a palavra a gente não pode fazer isso? Não devemos fazer isso? E Tiago vai comparar que aquele que é somente ouvinte, que ele só se atenta em ouvir a palavra e não praticar, é igual alguém que olha o seu rosto no espelho, contempla o rosto e se retira e se esquece como é a sua aparência. Vamos lá, vamos lembrar que o espelho nesse período não é igual ao espelho que você tem na sua casa. Você tem esse espelho cristalino que você mostra a sua imagem perfeita de forma correta. O espelho era geralmente feito de bronze e ele não espelhava como nós entendemos o espelho hoje. Era mais um reflexo, sabe? Então, se era um reflexo, o que que precisava fazer? Se eu olho, vamos lá, o teu espelho está bem sujo, vou usar o não é igual, tá? Mas vou usar o nosso espelho para a gente ter um ponto de contato. Se o teu espelho está bem sujo, vamos supor que está com algo que você não consiga remover, uma sujeira que você não consiga remover. E você quer ver se você está com algum machucado no rosto, o que que você vai fazer? O quê? Não, você vai gastar tempo procurando enxergar corretamente, certo? Você vai ficar, será que é isso mesmo? Você vai gastar um tempo ali naquele negócio. Você não vai olhar assim, vai aparecer um reflexo, uma manchinha aqui. Não, acho que é isso mesmo que eu estou pensando, pronto, você retira. Não, você vai procurar investigar. Ó, não, deixa ver se é isso mesmo, essa mancha. Você vai tentar de qualquer forma ver se aquilo que você está enxergando, meio turvo, realmente é aquilo. Por isso que Tiago fala aqui que ele contempla a si mesmo. A palavra aqui para contemplar é alguém que gasta tempo. É que para e fica um determinado tempo. Não é alguém que olha e pum. Ele gasta tempo diante do espelho. Só que ele se retira, olha que ironia. E ele ficou um tempão lá na frente do espelho, vendo o seu próprio reflexo, mas não se lembra como era o seu rosto. Ah, não sei. É uma ironia isso aqui. Só que ele fala que aquele que é ouvinte, mas praticante, ele atenta para a lei perfeita, ele está falando aqui da palavra do Senhor, falando do Evangelho, e nela persevera, ó, gasta tempo com a palavra, usando a analogia do espelho, gasta tempo com a palavra, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado. Feliz, muito feliz, é aquele que gasta tempo com a palavra e coloca a palavra em prática. É colocar a palavra em prática. E quer ver uma coisa interessante? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Talvez você é a única Bíblia que a pessoa não crente perto de você vai ler. Vamos lá, vamos para a experiência. Os cristãos, as pessoas que não são crentes, difícil. Se para a gente já, eu estou mencionando aqui que muitos de nós não lemos a palavra de Deus, negligenciamos a leitura ou ouvir a palavra de Deus, o que dirá quem não é crente? Tá, pode ter alguém que lê pelo estudo em si, mas estou falando de ler por prazer, de colocar em prática. Que dirá quem não é crente? Não vai ler, não vai colocar em prática. Então, qual é a Bíblia que aquela pessoa que está lá no teu trabalho, que não é crente, ela vai ler? Você. A sua vida. A sua vida vai ser a Bíblia que eles vão ler. E tem um pastor que fala isso bem interessante, Thomas Watson, ele fala assim: os cristãos devem ser Bíblias ambulantes. A sua vida deve ser uma Bíblia ambulante. E aí um outro pastor chamado Charles Spurgeon, ele fala assim: falando em trazer a Bíblia para a linguagem comum, a Bíblia do mundano é o cristão. É o que eu acabei de dizer. A Bíblia do mundano, a Bíblia de quem não conhece a Jesus Cristo, é o cristão. Os ímpios nunca leem o livro, ele está falando da Bíblia, mas leem o discípulo de Cristo e julgam a religião cristã pelas vidas daqueles que se dizem ser cristãos. Os mundanos aprenderão melhor e mais provavelmente serão levados a conhecerem a Cristo quando as vidas dos cristãos forem melhores e quando a Bíblia da vida cristã estiver mais de acordo com a Bíblia da doutrina cristã. Deus nos faça santos, santifique-nos, espírito, alma e corpo. Então nós seremos feitos finalmente úteis, tanto para a igreja quanto para o mundo. Leia e pratique. Em outras palavras, se você fala que é discípulo de Jesus, mas você age de uma forma totalmente contrária a esse Jesus, as pessoas vão ver a sua incoerência. Por mais que elas nunca tenham lido a Bíblia, por mais que elas não conheçam nada da história da Bíblia, mas elas vão perceber que tem alguma coisa de errado. Não é assim? Eu trabalhava na rua, com o povão, quando eu trabalhava na feira. E quando eu via as pessoas falavam assim: para ser crente igual fulano, quero ser não. Estava sendo cumprido isso aqui, basicamente, que eu estou falando. A pessoa nunca tinha lido a Bíblia, mas a pessoa sabia assim: não, peraí, ser crente exige ter uma outra conduta. Ter uma conduta igual fulano aí? Não, não quero esse negócio para mim, não. Eles sabem que é hipocrisia. Então a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Senão, será hipocrisia. Senão, será enganação para nós mesmos. Nós vamos achar que estamos bem com Deus, mas na verdade nós não estamos. Não é isso que Jesus conta lá no Sermão do Monte, no final? Os dois construíram casa, um sobre a rocha, um sobre a areia. Só que a casa de um desabou, a casa do outro não. Por quê? No final das contas, um praticava o que ouviu, o outro não. Nós precisamos colocar a Bíblia em ação nas nossas vidas. Seja nas promessas, seja nos deveres, seja em qualquer coisa, nos mandamentos, nós precisamos colocar a Bíblia em ação. Terceiro e último ponto: a conduta apropriada dos cristãos diante da palavra de Deus deve ser um falar cuidadoso. Está lá no verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Já viu aquela filosofia? Eu falo mesmo, eu falo o que me der na telha. Já viu essa filosofia? Eu falo, não tenho papa na língua não, eu falo mesmo. Se tiver que falar, eu falo. Rapaz, se você tem essa filosofia, reavalie o seu cristianismo. Porque a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra que nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca, com a forma que nós falamos. Nós devemos ter um falar cuidadoso. Se alguém se acha em comunhão com Deus, e a palavra religioso aqui que Tiago está falando é essa união com o sagrado. Se alguém se acha que tem comunhão com Deus, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Quantas palavras de maldição você já falou para as pessoas? Ah, não, pastor, nunca falei. Será mesmo? Quão mal das pessoas você fala? Quão, e aí eu vou tocar numa ferida bem grande. Quão fofoca você espalha? Isso é pecado. Isso é pecado. Falar da vida dos outros, se não for para trazer glória a Deus, não fale. É pecado. Fofoca é pecado. Ah, não, só tenho curiosidade. Sei. Está usando a outra palavra, está floreando para esconder o pecado. Se não for edificar a vida do irmão, não fale da vida dele. Vamos combinar assim? Porque senão a sua religião é vã, inútil, não presta para nada. O que falamos, mais cedo ou mais tarde, vai revelar o nosso coração. Pegou isso? O que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, vai revelar o nosso coração. Quem disse isso? Jesus. A boca fala do que? O coração está cheio. É do coração que sai as iniquidades, a mentira, o pecado. É do coração. É lá de dentro e externaliza pela boca, pelas ações. Tiago vai expandir isso mais à frente, no capítulo 3. E ele vai falar assim: como pode de uma mesma fonte sair bênção e sair maldição? Como é que pode isso? Você se diz crente e com a boca você usa para abençoar, a glorificar a Deus, e com a mesma boca você usa para amaldiçoar o seu irmão. Não existe isso. É possível. É incoerente. É incoerente alguém que nasceu do alto, que nasceu novamente, não ter cuidado com o seu falar. Vamos lá. Tiago não está falando que você tem que ficar assim o tempo todo. Não é isso, tá? Não vá para um outro extremo. Então não vou falar mais nada, porque pastor, quando eu abro minha boca, já era. Sabe que quando eu abro, eu não consigo me conter. Eu tenho que falar, é um bichinho que coça, que... Então não vou falar mais nada. Não é isso. É você dominar a sua língua. Ele vai falar isso. Você que nasceu do alto, que nasceu novamente, tem o Espírito de Deus. E Paulo vai falar que o fruto do Espírito é domínio próprio. Você pode dominar a sua língua. Deus te deu essa capacidade através do Espírito do Senhor. Quem não tem o Espírito de Deus não tem essa capacidade, mas você tem. E se você não dominar a língua, você, a sua religião, ela é vã. Lembra daquele dito popular, aquilo que você sempre ouviu? O peixe morre por onde? Por onde? Pela boca. E o cristão? Tiago vai falar que nós seremos condenados ou justificados pela maneira que nós utilizamos as palavras. Se o peixe morre pela boca, você vai ser condenado ou justificado pelas suas palavras. E se a sua vida é coerente com as suas palavras? Vamos purificar os nossos lábios? Vamos ser realistas? Isso aqui é para nós. Isaías era um profeta do Senhor, e quando ele teve um encontro com o Senhor, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele falou: ai de mim, que sou impuro de lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Não acha que você é o bambambam, que não precisa disso? Eu preciso desse negócio. Eu preciso melhorar no meu falar. Eu preciso ter mais cuidado no meu falar. Eu preciso colocar mais em prática a palavra de Deus. Eu preciso ouvir mais a palavra de Deus. Eu preciso não dar vazão aos meus sentimentos, à minha ira. Eu preciso me alimentar mais da palavra, tirar as roupas sujas. Eu preciso disso. Eu não estou imune a isso. Eu preciso disso. Mas o mais valioso é que Deus nos dá isso. E ele termina aqui falando que a religião verdadeira, ele fala, pura e sem mácula, com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico porque Tiago está falando assim: o cristianismo verdadeiro, ele é marcado por uma postura, um comportamento, uma conduta pura, mas também por prática, para olhar pelos outros. A gente quinta-feira estava falando sobre isso, que com Jesus não tinha essa divisão entre ajudar as pessoas e pregar o evangelho. Com ele não tinha essa coisa que para a gente tem. A vida dele era integral em fazer essas coisas. Ele via o ser humano como um ser integral, que precisava tanto ouvir a palavra da verdade, mas precisava ter o seu corpo restaurado, as suas emoções restauradas. E nós que somos seguidores de Jesus também precisamos disso. Não é só ajudar as pessoas. Você não foi chamado para ser apenas alguém que vai ajudar as pessoas. Não é isso. Você precisa ajudar as pessoas. Demonstrar amor é colocar isso em prática. João vai falar isso na sua carta. Nós falamos que amamos a Deus, mas não conseguimos fazer nada pelo próximo. Que amor é esse? Mas cristianismo sem vida de santidade não é cristianismo. Guardar-se incontaminado do mundo. Cristianismo sem luta contra o pecado, sem vida de santidade, não é cristianismo verdadeiro. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Não pensa que se você começar a ajudar as pessoas, servir as pessoas, já é o suficiente. Você precisa viver em santidade. Afinal, Hebreus fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Coloque em prática isso, porque se você não viver uma vida santa, você não vai ver o Senhor. Está escrito: se não tiver uma vida em santidade, você não vai ver o Senhor. Coloque em prática esse negócio. Mas eu quero terminar com uma boa notícia: não é na sua força. Por mais que todas essas coisas envolvam a nossa responsabilidade, ainda assim é Ele que faz isso em nós. É Ele que nos capacita. O apóstolo Paulo fala que Ele trabalha em nós tanto o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus não pega e fala assim: ó, morri por você na cruz, mas agora se vira. Tá aí, ó, tô indo pro Pai, tô à destra de Deus, se vira aí nesse mundo mau. Não vou te levar agora não, se vira aí. Ele não faz isso. Ele fala o seguinte: eu tô indo, mas eu tô preparando um lugar para vocês, mas eu vou deixar outro, o Consolador. Ele estará com vocês. O Espírito Santo estará com vocês. Nós não estamos sozinhos. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E você consegue cumprir essas coisas. Você consegue vencer essas coisas. Por mais derrotado que você se sinta, não compre essa ideia. Você não é um derrotado. Você é um vencedor. Se você segue a Jesus, se você crê a Jesus, você é um vencedor. No mundo tereis aflições, mas não temais, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vamos vencer no nome dele. Através dele, através da graça dele, através do que ele fez e continua fazendo em nós pelo seu Espírito. Quer lutar? Use as armas de Deus. Palavra, oração e dependência do Espírito. Não tem outro caminho. Palavra, oração e dependência do Espírito do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque fomos expostos à Tua Palavra. E a feiura do nosso coração ficou evidente. Ficou evidente, Senhor, que mesmo tendo ouvido a palavra da verdade, mesmo tendo nascido do alto, mesmo tendo um encontro real com Jesus, ainda assim nós, às vezes por teimosia, achamos que a nossa ira, o nosso estilo de vida, a nossa conduta pode produzir a justiça do Senhor. E não há nada mais mentiroso do que isso. Nós, por muitas vezes, Senhor, não ouvimos a Tua palavra. Por muitas vezes nós somos lentos, Senhor, em querer ouvir a Tua palavra. Quando a Tua própria palavra diz que nós devemos ser velozes, rápidos, em ouvir a Tua voz. Nos perdoa, Senhor, por colocar tantas coisas à frente, por priorizar tantas coisas no nosso dia a dia, e o meditar na Tua lei dia e noite se torna trivial e secundário. Nos perdoa, Senhor, por fazer tão mau uso da nossa boca, por vezes usar a nossa boca para abençoar, mas por vezes e muitas vezes usar nossa boca para falar mal do próximo, para proferir palavras que não transmitem graça, palavras que não agradam ao Senhor. Esses somos nós, Senhor. A nossa feiura está exposta diante de Ti, mas o Senhor não se espanta com isso. Porque mesmo conhecendo a nossa feiura, o Senhor morreu por nós e o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado pelo meu desempenho, por mais fraco, por mais aquém do teu ideal, ficar tão distante, ainda assim o Senhor me levanta na caminhada e me faz caminhar novamente. Obrigado, Senhor, porque por mais pecador que eu seja, o Senhor ainda assim me ama com amor eterno. Obrigado por esse evangelho maravilhoso, Senhor. Não nos deixa viver longe do Senhor. Não nos deixa viver longe da Tua palavra. Não nos deixa viver longe do Senhor. Da bênção que é saber que nós caminhamos com o Senhor e que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por me comprar. Obrigado que muitas vezes eu sou ovelha teimosa e quero me afastar e eu mesmo me arrebatar das tuas mãos. Mas ainda assim, o Senhor fala e o Senhor faz que nenhuma das tuas ovelhas seriam arrebatadas das tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós de forma tão maravilhosa que nem nós mesmos conseguimos nos afastar do Senhor. É pura graça, Senhor. É pura graça do Senhor nós estarmos aqui. Obrigado pela tua bondade, graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.